compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos.
Barulando!
You got a nerd mail.
Muito bem, Gabriel. Ponto para este primeiro Parolando.
Já é, meu querido. Vamos lá, vamos ver no que vai dar esse negócio aí.
Linhais, antes da gente começar a ler e-mails, comentários, tal e coisa, vamos começar, em primeiro lugar, te dando parabéns, senhor Gabriel Webler, pela ideia do nome Parolando, que é de sua autoria.
Pois é, muito bom. Um beijo para você, onde você estiver, meu querido Jack Sparrow.
Você tirou essa ideia do filme do Pirata do Caribe, é isso?
Pois é, e um pouco de pressão também do maluco aí que ficou mandando torpedo a noite toda. Falou assim, eu quero um nome pra esse quadro e eu quero agora! Do it now! Sabe qual é Jack Bauer, com a arma na cabeça?
Tá. Eu ouvinte, se ele não entender, ele tá falando de mim. E no caso, uma coisa que você não sabia, que depois eu te contei, e que foi graças ao meu querido senpai Lucas Asumura, né, o antigo podcasteiro do Radiofobia, é que parolando existe, é o gerúndio do verbo parole, que em esperanto significa falar, conversar.
Também quem é que foi falar, né, mané? Porra, você tem que ter muito respeito por esse cara, mané.
Cara,
até eu fiquei sabendo que até eu fico esse cara fala, bicho.
É mole.
É muito. Ele é um exemplo, cara. Não é nem puxando o saco, não. O cara é um exemplo mesmo. Putz, grilo, cara.
Maravilha.
Quando ficar velhinho, quero ser que nem ele.
Velhinho, quero ser que nem ele. Então, tá fechado. Parolando é o nome do nosso episódio de leitura de comentários. E vamos agora parolar sobre o episódio 55 de Filmes Ruins que a Dublagem Salva. Bom. O primeiro e-mail que nós recebemos deste episódio foi de Caroline Folt, ou Folk, deve ser Folt, talvez. Ela tem 19 anos, é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e é uma futura médica, se Deus quiser. Ou, diga uma coisa, Carol, não é se Deus quiser não, é só você estudar pra isso. Não precisa, bota Deus nessa conversa não, que não tem nada a ver. É, viu? Até a nossa querida deturpadora das vilas, a Belinha, também concorda com isso, viu?
Ela gritou lá no fundo.
Eu sei, eu tô ouvindo. Estou debutando aqui no Paranerdia. Então, bem-vinda, Carol! Dá boas-vindas pra ela, Gabriel.
Aê, bem-vinda!
Muito bem. Foi o primeiro cast que eu vi, não pude deixar de comentar sobre este tema que tanto me intriga. A dublagem brasileira. Não, como não tenho muito tempo para ir ao cinema, devido à minha vida corrida, me obrigo a ver pelo menos 2 filmes por fim de semana para descontrair. E admito, estou numa vibe muito louca de assistir a filmes antigos da década de 30, 60, 70 e 80. Bacana, é muito bom. Ah, por que não 40, 50? O que ficou faltando aqui? Mas tudo pra lá, tô zoando. Sobre o tema filmes ruins que a dublagem salva, irei citar um que vi recentemente chamado Spaceballs, também conhecido como SOS, tem um louco solto no espaço.
Muito bom.
Que se encaixa perfeitamente no tema. Isso eu não concordo com ela não, mas tudo bem, escuta essa aqui. Se encaixa perfeitamente no tema, pois o filme é bem sofrido de assistir. Claro que se tratando de uma paródia, ele é tosco por natureza, porém a dublagem nos traz pérolas como que a salsicha esteja com você. KKKKK, realmente marcante. Agora, sinceramente, não, Spaceballs não é sofrido de assistir. Não é não. Não é mesmo. O que você acha, Gabriel?
Cara, eu sei que é um dos... Spaceballs é um dos filmes que me fez quase mijar nas calças de rir, cara. E fiz... É sério. Olha, moleque, eu tava vendo a sessão da tarde esse filme. Eu não esqueço. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ir no banheiro. Pera aí. Eu me segurei pra ir no banheiro só no comercial. E já era engraçado com a Globo cortando. Imagina o filme inteiro no DVD hoje. Porra.
Ah, cara, esse é filme do Mel Brooks, cara. Não dá pra gente falar mal de filme do Mel Brooks, cara. É impossível. Não dá.
Até eu que não entendo de cinema sei que não pode falar mal de filme dele. Porque como?
Tu vai ficar nessa também, é?
Eu não sei, cara. Cara, eu sei menos que o Calaveira.
Ah, tá. Orra. Então tu não sabe merda nenhuma, eu.
Não, eu sei menos que o Calaveira, pra você ter uma ideia.
Bom, vamos lá. Continuando aqui. Não sei como é esse filme legendado. Se chega a ser engraçado, não sei qual é o nome original do mestre Iogurte. É Iogurte mesmo. Mas, de fato, isso salvou o filme e me fez criar um laço de afeto com a película. Não, o mestre é Iogurte mesmo, não... Isso não foi traduzido, não. Isso é o pé da letra mesmo. É Mestre Yogurt. Outro filme que foi citado no cast é O Filme Mais Idiota do Mundo. Que eu acabei...
Cara, eu tenho... Ah. Não. Para. Fala. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu devia ter, sei lá, 16 anos. 16? Não. Minto. 16 não. Mentira. Tinha 19. Eu estava em casa. Era 3 da manhã. E eu estava sem sono. E eu estava vendo televisão. Futucando, passando dos canais, passou na TNT, quando olho, começando o filme. Deixei pra ver o filme, esse que vai passar na TNT. Quando olho, sei que lá, o maluco começa correndo assim, quando você vê o maluco numa estação espacial gigante, correndo numa roda como se fosse um hamster. Caralho, eu falei, que porra de filme é esse? Bicho, quando eu ouvi o primeiro grito que eu falei, caralho, é o Briggs. Eu tenho que ver esse filme.
E a mulher do galo, tá com um negócio, pô, vamos lá, vamos trabalhar assim.
Caraca, eu não esqueço nunca mais na minha vida. Três citações desse filme. A primeira é inserindo pão na torradeira, porra da placa gigante entrando num negócio que parecia a torradeira mesmo. A segunda é, olha só, fecha de mina.
A melhor de todas é, ih, a lá, Tina Turner.
Porra, essa é a terceira. Caraca, eu morava com meu pai sozinho na época. Ele levantou e falou, você tá de sacanagem com a minha cara que você vai ficar gritando aí de noite, né? Bicho, mas eu... Caraca, eu passei mal de rir, Quando chegou aquele alien gigante, ele gritou, we don't need another hero. Caralho, eu passei mal, mané. Esse filme tem que entrar na história da dublagem... Entra pra história da dublagem brasileira, cara. Porque é um filme que se você vê em inglês, ele não tem graça.
Não, pior que não tem graça mesmo.
Não tem graça, ele não...
Tá. Outro filme que foi citado é o filme mais idiota do mundo, que eu acabei de assistir. Realmente, a dublagem é fantástica. Não consigo imaginar isso tendo graça em inglês. Não tem. Enfim, foi um ótimo cast. Como tá nesse quesito e-mails, me contentarei com a não leitura dele no ar. Que isso, Carol, mas juro que vou melhorar nas próximas vezes. Já tá bom, fia, já tô lendo. Um abraço, Alexandre, continue o ótimo trabalho e que a salsicha esteja com você. Tá bom, meu amor, eu vou ler sim, como não? Tem que ler teu e-mail também, bem.
Bom, quase solta no final, foi bonito.
É, né? E quem mandou e-mail também pra gente, Gabriel?
Foi o Eduardo Cosso lá do Cine Masmorra, rapaz. De novo, mais um e-mail desse cara. A gente, pô, vão lá. Detalhes, vamos pro jabá deles.
Bora, jabá que... tem jabá pra jabá... mais de metro.
Jabá quilométrico dele. Vamos lá, temos o cinemasmorra.com.br, destinopoltrona.com.br, dimensãonerd.com e internetdiscada.com. Caraca, até ele tá na internet discada, nossa senhora. Deus do céu, segundo o maior elenco da podosfera, que o primeiro do pauta livre, né? 500 cabeças gravando numa vez só.
É.
Eduardo Cosso, 33 anos, São Paulo, capital. Amigo Nerdmaster, faz muito tempo que não envio e-mails. Meu trabalho aumentou na empresa e nem no intervalo do almoço eu tive tempo para escrever para o podcast que eu curto. Bem-vindo ao meu mundo, meu querido. Consegui um tempinho para falar desse tema, filmes ruins que a dublagem salva. A pior coisa que tive que aturar foi a redublagem para o DVD dos Defensores do Universo. Defensores do Universo? Que
filme é esse? É o filme do He-Man, é o Mestres do Universo.
Defensores do Universo?
É. Fazer o quê? Ele entende... É porque no desenho, não sei se você lembra, o desenho o narrador sempre fala que é He-Man e os defensores.
Defensores do universo, ai caraca. É, continuando. É, não, que bloqueio mental da minha infância, o bloqueio mental que eu tinha por He-Man, cobertou isso. Tiraram a dublagem do desenho e ouvir no original é uma tortura. Nem consegui rodar no meu DVD player sem vontade de jogá-lo pela janela. Pela janela. A nova embalagem é nojenta. A nova dublagem é nojenta.
É, a nova dublagem, a redublagem que fizeram pra esse filme. Cara, era a única coisa que salvava esse filme, era a dublagem clássica. Tiraram a única coisa que salvava esse filme, porque esse filme foi uma merda.
Não, ele já é nojento, cara. Fazer o quê? Vamos lá. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, que existem uns filmezinhos péssimos lançados para o mercado de venda direto ao consumidor nos Estados Unidos que nos traz umas pérolas. A Record, e principalmente a Band, olha a Band, passar esse tipo de filme, que você tá me zoando, né? Porra, hoje líder de audiência no Brasil, porra. Costuma exibir esse tipo de filme de baixo orçamento e muito do que se salva são as dublagens. Cara, eu vou confessar um negócio, isso ainda bem que minha mulher não tá aqui, ela não vai ouvir. Cara, minha mulher assiste esses filmes direto, cara. Cara, vira e mexe, eu chego em casa do trabalho, ou então quando não tá no Discovery Kids, ou então no DVD da Angelina Valerina, minha esposa tá vendo esses filmes que passa. Nossa, olha assim, você não conhece uma pessoa que tá lá na frente da na tela.
Uhum.
Meu pai do céu, e os filmes são... Não vou, porque eu não vou falar nada porque eu não entendo de cinema.
Tá, vai, segue.
Mesmo que sejam realizadas por estúdios menores, como Marshmallow, que apesar de fazer trabalhos para filmes mais famosos, também já realizou dublagens para filmes de terror, como Combustão Instantânea para o Cine Trash.
Tá, mas deixa eu falar uma coisa primeiro. Não é qualquer... isso aí não é qualquer estúdio. Esse é o estúdio onde são gravados, nos estúdios da Marshmallow, São Paulo.
Ah, eu devia ter esperado vendo essa paradinha aí, puta merda.
Vamos lá.
Uma vez eu estava vendo um filme péssimo que o dublador, o personagem principal, estava me fazendo chorar de rir. São essas dublagens que merecem a nossa admiração. Filmes piores que lixo ficam assistíveis com dublagens inspiradas ou sem encheção de saco do contratante para frear a capacidade do dublador e de realizar o seu trabalho. Valeu. E aí, Alexandre, de quem é o próximo e-mail?
O próximo e-mail foi mandado via o formulário de envio de e-mails do Paranerdia, tá vendo, gente? Se vocês tiverem preguiça de usar a sua própria caixa de e-mails, você pode mandar um e-mail via formulário. Quem nos mandou foi o André. Ele disse o seguinte, no assunto ele colocou: puxa, deram uma mancada. E no corpo da mensagem ele colocou: achei super interessante o podcast sobre dublagem. Caras, o veículo de um podcast é o áudio, e falaram sobre dublagem, que é puro áudio, e não colocaram as vozes? Vocês, quando citavam os grandes dubladores, deveriam ter mixado o trecho das vozes dos dubladores em seguida ao nome. Exemplo, Ricardo Schnetzer, coloque um trecho. Não deve ser difícil no YouTube do filme do Tom Cruise. O programa ficou monótono, sem efeitos.
O programa tá chato e sem efeito. Cara, esse aqui não é MRG não, cara. O Alexandre tem vida, entendeu? Ele fica botando efeito de um monte de coisa. É difícil, cara. Isso não é fumole não, meu irmão.
Não, mas vamos fazer um meia-culpa também. Pensei em botar, assim, trechos de alguns dos dubladores, tal coisa. Mas, cara, eu achei que o episódio já tava enorme só com aquela conversa que a gente teve. E, sinceramente, particularmente, a ideia principal daquele episódio era falar sobre os filmes ruins que a dublagem salva, e não sobre os dubladores. Se você quer, meu querido amigo, coisas com dubladores, a gente fez, inclusive, no próprio episódio, várias recomendações de episódios, tanto do Paranerdia quanto do Jurassic Cast, de entrevistas com dubladores. Eu acho que ali cabe, inclusive, melhor, não só trechinhos de filme, mas a própria voz dos dubladores respondendo perguntas e tirando dúvidas dos convidados, né? Então acho que isso ali ficava bem melhor, mas tudo bem, eu aceito, é uma crítica, apesar de tudo, uma crítica construtiva. Muito obrigado pela sua crítica, inclusive, André. Eu também acho que efeitos demais acham bobeira no podcast, mas aí é meu estilo de fazer o podcast. Eu não tenho nada contra o estilo MRG, muito pelo contrário, eu acho o MRG um dos podcasts mais fodamente editados que tem na podosfera brasileira. Eu, Afonso e Roberto sabem que eu adoro a edição que eles fazem. E
bom. Que mané eles, rapaz, tá maluco? É a Creuza.
Aham, tá.
Tá maluco, Gabriel. Rapaz, é a Creuza.
Tá bom, Gabriel, vá pro inferno, tá. Além desses e-mails, nós tivemos diversos comentários, alguns inclusive muito relevantes. Você gostaria de ler o primeiro, por favor, Gabriel?
Nossa, isso foi muito natural.
Ah, tá.
Foi quase tão bom quanto a dublagem, vamos lá.
Aham.
Então, o primeiro foi da Jaque, pai. O primeiro que a gente botou aqui, escolheu, foi a Jaque Pacheco. Uhum. Ela colocou o seguinte: olá, olha eu aqui de volta. Ah, meu pai do céu. Vamos lá. Cara, tudo sobre cinema e dublagem me interessa. Sou quase uma loba solitária quando o assunto é esse. Sou uma das poucas defensoras da arte da dublagem no meio em que vivo. É complicado, o preconceito com os dubladores e obras dubladas é rondado por ignorância, pseudo-intelectualismo e arrogância. Cara, eu vou dizer que eu era essas três coisas que ela falou.
Deixou de ser quando?
Quando eu conheci você, seu maldito.
Ah, tá. Não, tipo, obrigado.
Sentiu ódio, gostou?
Aham.
Uhum. Vamos lá, continuando. Não se trata de gosto, mas sim de reconhecer a funcionalidade e grande serviço prestado por esse tipo de trabalho. Fiquei feliz de ver no Twitter que o tema do Paranerdia era esse. Vou ouvir feliz e voltarei para comentar.
What? Eu também. Não, ela não voltou para comentar depois de ouvir, mas eu gostei desse comentário por essa parte do pseudo-intelectualismo e outras coisas. Cara, esse fim de semana último, eu assisti Vingadores com uma penca de outros podcasts, que inclusive vai render um Paranerdia já na semana que vem, tá, ouvinte?
Só uma coisinha. Damn you!
Dei mil cacete que eu te convidei e você não pôde vir, então vai pro inferno. Então o que que acontece? O Nelson Nerdandertal, que foi um das pessoas que assistiu lá com a gente, ele veio com uma ideia muito boa, que é o seguinte: cara, tem filmes que você tem que ver dublado, porque se você não ficar prestando atenção na tela, ficar prestando atenção em legenda, você perde muita coisa que acontece na tela, concordas?
Pior que é. Então, não tá errado, não.
E o Vingadores é um tipo de filme desses, cara. Se você não ficar de olho vidrado na tela, nas coisas que estão acontecendo na tela, você perde metade da graça.
Tirando a zoação de lado, porque eu sei que você vai acabar me zoando com isso, eu não olho quando ver como um filme em inglês, eu nem olho pra legenda. Eu assisto o filme, né, por entender, por saber falar inglês, tal, não sei o quê. Mas, cara, quando tem que assistir, sei lá, um filme, quando eu cismo de passar um filme francês, um filme, sei lá, turco, ou então aquele filme tailandês de terror maluco que me deixa assim dormindo a noite toda. Cara, olhar pra legenda é um troço, toda hora é um troço complicado, porque você perde realmente nuances do filme, bicho. Isso não tá errado, não. E esse negócio que eu falei de que eu era essas três coisas que ela falou, eu era assim, não tenho vergonha de admitir isso, não. Você foi um dos caras que me fez ver que eu tava, errado, sem saber, pelo como você confessou agora, você sem saber descobriu que me ajudou a mudar isso, tá? E outras coisas, como, por exemplo, ouvir o entrevistas do Juarez, que a gente entrevistou aqui, o Briggs, entrevistas do Briggs também. Cara, eu vi o seguinte, eu falei, cara, eu sou um imbecil. A única coisa que me vinha na cabeça era isso. Eles fazem um trabalho bom pra caramba, bicho.
Com certeza. Falando no Nelson Nerdandertal, é dele o próximo comentário que nós temos aqui pra ler, e ele disse o seguinte lá nos comentários do Paranerdia: eu curto muito ver filmes dublados por uma simples razão. Consigo, assim, prestar total atenção às imagens, efeitos e à representação dos artistas. A gente acabou de falar isso, né? Olha como é que esse velhinho é um filho da mãe. Lógico que tem alguns personagens e artistas que, independente do filme ser bom ou não, já ficaram como marca registrada. Tipo o Gene Wilder com o Mário Monjardim. Cara, o Jurassic Cast já falou. O Gene Wilder é uma pessoa que nasceu em dois corpos, que é o corpo nos Estados Unidos e a voz no Mário Monjardim. Não sei, nem quero saber como é que é a voz original do Gene Wilder. Não há mais como separar as duas coisas, realmente. Existe muita gente que não admite ver filme dublado. Respeito a opinião deles, eu não. Existem...
Caraca.
Existem... Existem realmente algumas dublagens horríveis, principalmente em seriados para TV, e às vezes noto um problema gritante de diferença de volume entre a trilha sonora original e a dublagem. No entanto, pouco se fala sobre as legendas. Existem também péssimas legendas que estragam muitos filmes, principalmente quando vemos filmes com caracteres brancos sob fundos brancos. Star Wars, alguém?
Isso é horrível. Isso
cara,
é
horrível. Star Wars, acho que era episódio 2, né, que tem aquela cena que eles estão na fábrica de clones, o troço é tudo iluminado e com a porra da legenda branca. No cinema eu não li lufas do que os caras estavam falando.
Porra, isso aí é foda, cara. Cara, eu juro pra você, o cara que decidiu que era melhor tirar a legendinha amarela com contorno preto e botar aquela merda daquela legenda branca, esse maluco tem que morrer rasgado pelo rabo, cara.
Vemos algumas traduções que são horríveis. Favor excluir o Torinho nessa hora. Não, por quê? Torinho também erra.
Eu juro que quando ele falou de legenda, eu me cocei pra falar do Torinho, mas eu achei melhor não.
Outras vezes, frases em inglês, ao serem legendadas em português, ficam tão grandes e por isso passam tão rápido na tela que fica impossível de ser lido. Isso é verdade, cara, tem algumas... somente expressões idiomáticas inglesas que para poder traduzir português é uma frase completamente
diferente,
diferente. Então, puf. Demi, é maldito seja você. Pô, acabou, Demi, acabou rápido. Quando, quem, como? Bom, muitos detalhes importantes ficam perdidos por causa disso. Eu adoraria saber inglês o suficiente que me permitisse assistir filmes sem dublagem, mas também sem legendas. É, tenha aulas com Gabriel Webler.
Gabriel? Cara, não, faça como eu. Escute Beatles.
Escute Beatles, é bom. Viu?
Ah, foram os meus professores de inglês. Tá. Os Beatles é a carreira só do Paul McCartney.
Muito bem.
A minha esposa fica a pau da vida. A gente tá assistindo qualquer coisa aqui, eu levanto, eu não vou pausar aqui, não tô ouvindo.
Sacaneia também, né? Ai, ai, então lá. Aí sim, seria muito bom, mas como não tem essa qualidade, prefiro arriscar a dublagem nacional, que está cada vez melhor, do que perder tempo lendo legendas. Tendo dito isso, e parabéns ao Alexandre Nerdmaster, mais uma vez pelo excelente podcast, ao Bruno Costa pela ideia do tema. Abraços e até o próximo podcast em Boteco, que foi, na verdade, o podcast em cinema. Oi!
Vamos lá, o próximo é do Felipe Rosa. Ele bota o seguinte: oba! Mais um Paranerd no ar! Eu não sei se ele botou com esse termo, mas como ele botou exclamação e tudo,
é, né?
Consideração. Vamos lá, o tema é muito legal. Porém, uma ressalva logo me salta aos olhos. Mesmo antes de ouvir, estou baixando nesse instante, né? Como assim o Grinch tá na vitrine desse episódio? É verdade que a dublagem do Briggs é mesmo fantástica, mas o filme é igualmente bom. Meu querido, até eu que não entendo de cinema sei que o filme é uma merda. Não. Pelo amor de Deus. Não. Olha só. Vamos colocar filtro. Melita. Patrocínio do programa. Bem, vou escutar o cast pra ouvir o que vocês falaram sobre esse filme, que é um dos meus favoritos de Natal.
Cara, eu também adoro o Grinch como filme de Natal, mas eu só adoro o Grinch como filme de Natal com a dublagem do Briggs, com a voz do Jim Carrey.
Bicho, 10 prata casado no chão agora, como se esse cara, se o Felipe assistiu o Grinch legendado, ele não varri tanto quanto com o Briggs.
Ah, não, ele já viu dublado, ele falou que já ouviu dublado, que não, a dublagem é fantástica.
Legendado.
Não, não, mas ele já falou que já viu tanto das duas formas, e ele gosta das duas. Ah, parabéns pra ele, eu gostaria de ter esse gosto refinado por filmes como o Felipe Rosa, mas não.
Sim, mas esse gosto refinado por filme suou como... Ah, deixa pra lá, não.
Lê o próximo do Rogério Mício, que eu leio do Samuel Varela, vai lá.
O próximo do Rogério Vício, ele botou o seguinte: queria contribuir com uma curiosidade. No início do cast vocês falaram que a única qualidade do filme Cat Town seria...
Cat Town não, Catwoman, animal, Mulher Gato.
De onde eu tirei Cat Town?
Não sei.
Da onde eu tirei Cat Town?
Ah, segue.
Do Catwoman seria a Halle Berry de roupas justas, não é?
Não, mas continua lendo que tu vai ver o que é bom pra tosse.
Acredito que nem isso. Não sei se todos sabem, mas o dublê da Mulher Gato nesse filme, na verdade... Tchau, tô indo embora.
termina de ler, seu escroto.
O dublê da molecada nesse filme era um homem, Nito Lariosa. Lariosa. Vejam onde visto no YouTube. Não, mas é que tá, olha só. Não. Que era esse maluco lutando capoeira. Porra, tava na testa, dava pra ver. A gente tá falando na hora que ela anda assim. Que a câmera focaliza ela assim. Tipo, dá um meio que close. Não posso falar isso só porque minha mulher tá aqui do lado. É, dá um close assim naquele. Não posso falar baixo. O burrão dela ainda assim que ela tá andando no prédio, sabe?
Aham.
Me zoando, né?
Não, as cenas de luta era o tal do Nito Lariosa, né?
Não, lógico, dá pra ver, pô.
Tá bom. Mas ainda falo e repito que pra ver Halle Berry eu prefiro no Swordfish que ela paga peitinho.
Pois é, e outra coisa, quando eu não terminei nem de ler, quando eu li era um homem, eu já joguei o microfone, dane-se, eu vou embora.
O último comentário que a gente vai ler aqui agora neste Parolando é do meu querido Samuel Varela, de Crato, Ceará. Ele diz assim: Alexandre Nerdmaster e convidados, olá. Olá, Samuel, tudo bom? Aos poucos vou voltando a ouvir podcasts. Cara, eu tava fazendo falta mesmo. Esse homem era o segundo ou terceiro maior ouvinte de podcast da história da podosfera brasileira. Agora...
Pago, hein, filho?
É ele, o que o Caio César, o próprio Lucas Assumura também. Pô, é um monte de gente que são os leitores mais assíduos da podosfera. Sem eles, acho que a podosfera falia. Bom... Aos poucos vou voltando a ouvir podcast, agora devido ao meu pouco tempo livre e também por terem roubado o meu iPod. Uma amiga pediu ele emprestado para eu ficar ouvindo músicas enquanto ela fazia caminhada. Dois caras abordaram e levaram o meu iPod. Né? Fazer o quê? Agora estou ouvindo no meu espertofone. É, ele tá usando o espertofone. E selecionando...
Caraca, agora que eu fui ler, pô, isso aí que o maluco escreveu isso mesmo. Cara, olha só, ouvinte, o Alexandre, ele a cada dia ele me surpreende demais, cara. Ele com essa mania de não falar inglês, vide o episódio da MRG que ele fala 9 gag e quase mata do coração o Afonso. Olha que botou no meu smartphone. Cara, eu vou embora.
Mas não, fica quieto aí, pô. Deixa eu terminar. E selecionando bem mais os pods que ouço, e nessa lista está o Paranerdia. Oh, agradecemos a preferência. Ouvi o anterior, Paranerdia 54, casou com o Sentai Gokaide. Nunca fui muito fã de Tokusatsu, mas mesmo assim conheço a maioria deles. Já assisti pelo menos um ou dois episódios de cada, e fiquei curioso com esse, já que é uma homenagem a todos os anteriores, e comecei a ver, e estou gostando. Olha, viu? E sobre esse podcast, eu também gostei muito. Eu prefiro assistir filmes legendados, mas esses filmes mais antigos, de preferência dos anos 80 e início do 90, clássicos da sessão da tarde, é bem melhor ver dublado.
Dublagem clássica.
Lógico.
Dublagem clássica.
Nunca assisti Curtindo a Vida Doidado na sua linguagem original. Não, mas como não? A linguagem original é aquela que passava na sessão da tarde.
Tem outra?
Não tem. Não,
detalhe, eu falei desse filme hoje cedo com meu pai. Ele falou que ele vira e mexe, ele falou que passou, ele tava rodando o canal, passou, ele para, tipo, tá passando, ele muda de canal, mas quando vai na parte dos Beatles, ele para pra ver.
É lógico. E nem tenho essa vontade, prefiro a versão dublada mesmo. Também fui um dos que assistiu o filme mais idiota do mundo, da madrugada da Globo. Essa madrugada deve ter sido o pico de audiência da Globo, porque todo mundo viu, né?
Na madrugada da Globo?
É, foi na madrugada da Globo que se viu o filme mais idiota do mundo.
Eu vi na TNT.
Ah, tudo Nossa, bem. Mãe. É que você é burguesinha, você tinha TV a cabo na época. É. Dos filmes atuais, só vejo dublado as animações. Excelente podcast, abraços e até o próximo. Valeu, Samuel. Agora eu te recomendo uma coisa, cara. Alguns filmes que a dublagem é muito boa são esses da Marvel, por exemplo, que estão sendo muito bem dublados. Mas vale a pena assistir dublado. Vamos mandar alguns abraços. Primeiro abraço para o Bruno Costa, o Fuzileiro, que foi o autor desta ideia de mercadoria do filmes que a dublagem salva.
Um abraço para o Bruno Costa também, do Cinéfilos.
Um abraço também para o meu querido Wellington Macagaren, o filho de Satangos.
Um abraço pro ALX, mas só de mim, porque o Alexandre não gosta de você, fazer o quê?
Não, eu já botei de propósito nessa ordem para que você desse. Um abraço então para o nosso comentarista de estimação, o Drug.
Um abraço para o Kio Caio Serra.
Um abraço para a Alessite Lorde, que veio por conta do NRG. Então, bem-vindo, Alessite Lorde, e bem-vindo também todos os outros ouvintes que vieram por conta do MRG. Muito obrigado.
Freaking welcome!
E o último abraço vai para quem, Gabriel?
Como assim?
É pra ele mesmo, lê.
Com muito gosto esse. O Lula Molusco.
Foi o Lula Molusco que comentou. Nós estamos ficando famosos, porque agora até o pessoal na Nickelodeon tá comentando com a gente. Então pois tá bom mesmo. Caraca, bom, com essa a gente terminou por hoje. Um abraço pra todo mundo. Valeu, Gabriel, por participar mais uma vez. E a gente se vê daqui a pouco pra uma outra Parolando da Vida, tá?
Então, um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, um abraço.
Ei, Luke, eu sou seu pai.
Recomenda.
Para essa primeira recomendação, eu gostaria de indicar para vocês, meus queridos ouvintes, a webcomic chamada Meu Monarca Favorito. Nesta sensacional sequência de tirinhas, o ilustrador Marcelo Tibúrcio conta de maneira bem humorada alguns fatos históricos que ocorreram durante o reinado de Dom Pedro II. O Tibúrcio, ele faz uma brincadeira com esses fatos históricos, na verdade criando uma espécie de um país fictício onde um imperador era um cidadão tão bom e generoso, tão adorado pelos seus súditos, que ele conseguiu permanecer no cargo de rei até se tornar bem velhinho, mas mesmo assim republicanos continuam querendo tentar derrubar o rei da sua monarquia, mas com certeza sempre que eles tentam alguma coisa acontece e quem sai por cima é o nosso bondoso monarca. A tirinha já tem mais de 80 episódios divididos em algumas sagas. As sagas são o início, Império versus Esborovia Futebol, O Baile e a saga atual, que é O Curumim, a ópera. Inclusive, eu fui convidado pelo Tibúrcio a assistir essa ópera. Ele vai fazer uma caricatura minha no meio da plateia na ópera. Cara, eu tô doido pra ver como é que vai ficar isso. Bom, então é isso. É realmente uma série de tirinhas sensacional. Eu adoro, rio muito com as coisas que o Tibúrcio inventa com os fatos históricos daquela época. E o endereço do Meu Monarca Favorito é meumonarcafavorito.blogspot.com.br. E aqui vai uma informaçãozinha pro seu Tibúrcio. Tibúrcio, eu sei que você tá ouvindo isso, eu acho que já tá na hora de você comprar um domínio próprio, cara. Você tá merecendo isso já, mas tudo bem. Não, por enquanto é meumonarcafavorito.blogspot.com e eu recomendo isso.
Crônicas Nerds.
crônica nerd de hoje chama-se A Nave Abandonada e foi escrita por Daniel Rossi. O pequeno interceptador Jedi acabara de sair do hiperespaço. Seu ocupante, um jovem para sua raça, mestre Jedi de 200 anos, olhava fixamente à frente e começava a perceber ao longe o seu objetivo. A nave cargueira era enorme, porém, diferente de todos os grandes transportes corelianos a que se acostumara nos últimos anos como defensor da galáxia. Ela certamente deveria estar vagando pelo espaço há alguns anos, e apesar de não apresentar sinais de vida, seu casco externo não parecia ter sido avariado por algum combate. Ele prosseguiu em velocidade cautelosa a sua aproximação. Tentara por várias vezes estabelecer comunicação, mas em vão. Um batalhão de soldados havia aportado naquela mesma nave alguns dias antes, e após algumas horas não havia mais realizado contato. Por isso, o Conselho o havia designado à missão de averiguar o que poderia ter ocorrido e se a nave errante poderia significar alguma ameaça aos sistemas próximos à sua localização. Ele pousou cautelosamente a pequena nave sob a fuselagem do cargueiro e um pequeno duto desceu de sua parte inferior, criando um espaço onde o Jedi poderia descer e entrar em contato com o casco. O mal iluminado e apertado compartimento se iluminou com a luz verde de seu sabre de luz e ele cuidadosamente abriu espaço no casco de metal escurecido da nave misteriosa. Com extrema habilidade, surpreendente para uma criatura de seu tamanho, o pequeno Jedi, em uma ação acrobática, desceu do teto de um corredor para dentro da nave. O corredor era escuro e tinha tubulações nas paredes que deixavam escapar pequenas quantidades de um gás claro por brechas abertas, pelo que parecia ser buracos abertos por projéteis. Havia existido combate, no final de contas. O caminhou um pouco mais e percebeu agora marcas de batalha mais familiares. Eram similares a um blaster, arma de energia utilizada pelas tropas da República deixariam. Apesar da óbvia evidência de que havia ocorrido um conflito naquele local, quando ele utilizou seus poderes da força para tentar sondar o ambiente, não encontrou nenhum sinal de vida. Após averiguar que a atmosfera do ambiente era respirável, ele tirou a pequena máscara e guardou-a dentro de seu manto. Ele caminhou um pouco mais e agora o silêncio no corredor poderia ser comparado apenas ao vácuo do espaço. Porém, outro sentido acabou sendo aguçado. Um cheiro acre que foi acrescendo intensidade a cada passo que o pequeno Jedi avançava. Um cheiro de morte. Foi então que ele finalmente vislumbrou, deitado de forma desajeitada num canto do corredor, um homem, com roupas de soldado da República, peito estraçalhado, jazia. A expressão no rosto que começava a se decompor era de absoluto terror. Aquela visão perturbou o cavaleiro Jedi, que apesar de acostumado com combates e batalhas, até então não tinha presenciado uma brutalidade naquela proporção. E os corpos só foram aumentando conforme ele investigava mais a fundo os corredores. Ora eram soldados republicanos, ora eram outros homens e mulheres, estes já em forma de esqueletos putrefatos, pois já estavam ali há muito mais tempo. Suas roupas em farrapos não pareciam com a de nenhum povo que ele já havia conhecido. Foi então que ele percebeu um ruído. Mesmo com seus poderes da força não o tivessem alertado de nada, um pequeno estalo que um humano não conseguiria ouvir com sua capacidade de áudio reduzida. Quando a criatura soltou um guincho selvagem, o Jedi já havia rodopiado em seus tornozelos e o sabre de luz em punho estava preparado. Com um único golpe preciso, de cima para baixo, cortou a criatura de crânio alongado em duas. Apesar da criatura não representar mais perigo e não ter tido sequer a oportunidade de tocá-lo, sentiu o que pareciam pequenas ferroadas pelo corpo nos locais onde o sangue da criatura o havia salpicado. lado. Apesar do golpe de sabre de luz ter quase que cauterizado o ferimento ao mesmo tempo que o infligia, as pequenas gotículas de sangue da criatura queimavam a sua pele como ácido. Retirou um pequeno spray de um compartimento no cinto e espirrou seu conteúdo nos locais onde a dor era maior, o que lhe conferiu um certo alívio temporário. O Jedi respirou fundo, tentando recuperar o equilíbrio. Teria aquela única criatura sido responsável por toda aquela carnificina ao seu redor? Que tipo de criatura seria aquela que seus poderes da força não poderiam pressentir a presença? Antes que pudesse terminar o pensamento, a resposta fez com que seu pequeno corpo estremecesse. O tilintar começou quase inaudível e vinha do corredor à sua frente. No instante seguinte, já o ouvia acima de si e do lado esquerdo. Era como o som de metal em metal, semelhante aos ruídos que ouvira antes do bote da criatura, só que dessa vez multiplicado às dezenas. Na absoluta escuridão à frente, começou a ver reluzida a luz verde de seu sabre de luz nos crânios reluzentes das criaturas. Havia pelo menos 12 no corredor à sua frente, talvez mais uma dezena correndo pelas estruturas do corredor acima dele e à esquerda. Antes que as criaturas ao seu lado pudessem atacar, fez o pequeno gesto com a mão de 3 dedos. Um container que estava jogado no corredor voou com o poder da força e atingiu a massa que estava à frente do Jedi em cheio. As criaturas, meio atordoadas, tiveram que se reagrupar, mas enquanto isso, o Jedi já começava a enfrentar as criaturas que haviam saltado, arrebentando a parede e parte do teto à sua esquerda. Apesar da ferocidade das criaturas, o Jedi, pequeno e ágil, como um animal em fuga, rodopiava no ar e golpeava, salpicando as paredes da nave com sangue ácido. O Jedi não atacava com o intuito de eliminar as criaturas. Percebera que elas tinham um número muito grande e, mesmo com toda a sua destreza, acabaria perecendo no combate. Sua única chance seria chegar de volta ao seu interceptador, retornando pelo corredor de onde viera, mas que agora estava longe e com o caminho fervilhando de inimigos. E ele o fez. Com extrema dificuldade, o pequeno Jedi abriu caminho no meio do exército de criaturas e chegou ao que parecia um pouco mais de 20 metros do ponto onde sua nave havia acoplado na nave fantasma. Porém, entre ele e a segurança havia pelo menos uma dezena de criaturas. Atrás de si, um número similar se aproximava rapidamente, sedenta para destroçar o diminuto guerreiro. As criaturas pararam a alguns metros dele, guinchando e movendo na escuridão como se fossem uma única forma viva. Foi neste momento que ele percebeu que, se quisesse permanecer vivo, teria que usar mais do que sua habilidade com sabre. Enquanto as criaturas o fitavam e preparavam o bote mortal, silenciosamente o Jedi usou seus poderes para que um cabo de energia que tilintava no chão próximo a ele se enrolasse o mais firmemente possível em sua perna direita. Ele desativou seu sabre de luz e fechou os olhos. As criaturas finalmente guincharam uma última vez e saltaram sobre ele. O Jedi não ouviu o som de seus atacantes. Estava imerso demais na força para que qualquer coisa no mundo exterior pudesse abalá-lo. Com um esforço mental que extrapolava qualquer tipo de força física conhecida, o Jedi começou a alterar o universo à sua volta. Rebites voaram das paredes da nave no mesmo instante em que a máscara de suporte de vida voou de seu cinto e fixou-se firmemente no seu rosto. A couraça se dobrou e o barulho seria ensurdecedor não fosse consumido ele pelo vácuo do espaço. Tanto as criaturas quanto o Jedi voaram, mas este último, firmemente preso à fuselagem da nave pelo cabo de força, manteve-se no lugar. Ele agora se arrastava, prendendo-se à fuselagem da nave e desviando os destroços que voavam com a força. Percebera que tinha um poder maior do que imaginava, mas aquele pensamento passou num piscar de olhos de sua mente. Seu objetivo agora era chegar ao orifício que o levaria em segurança ao interior de seu interceptador. As criaturas não eram mais problema, pois estavam sistematicamente sendo sugadas para o espaço. Com extrema dificuldade, chegou a entrada de sua nave. Quando a comporta que ligava o interceptador Jedi ao cargueiro se fechou atrás dele, o pequeno Jedi caiu pesadamente sobre ela no momento que a gravidade artificial tomou conta de tudo. Estava exausto. Com um toque de um botão, o duto se recolheu e agora estava no cockpit do interceptador. Rapidamente que se desacoplou da nave e pôs-se em retirada. Ao passar ao largo da fuselagem do enorme cargueiro, conseguiu ver de relance outros compartimentos da nave fervilhando de criaturas. Distanciou-se, realinhou a nave e atirou seu sistema de armas. Ele localizou o melhor ponto para impacto e nele disparou toda a carga de torpedo de prótons que o pequeno caça transportava. A nave não era feita do mesmo material que os grandes destroyers que ele conhecia, infinitamente mais resistentes, e com uma inexistência de escudos, começou a partir-se com o impacto dos torpedos em seus reatores. Pouco antes da nave explodir completamente, o pequeno jato saltou para o hiperespaço. O pequeno Jedi estava vivo, porém ferido e exausto. Colocou os sistemas de navegação no automático e adormeceu. Tinha descoberto ter um poder além do que já havia imaginado e aprender uma lição valiosa: não confiar apenas nos seus poderes Jedi, mas estar sempre alerta a tudo à sua volta. Essa lição seguiria com ele por toda a sua existência e o auxiliaria a sobreviver aos perigos que o futuro guardava, e completar uma tarefa muito mais grandiosa que mudaria o destino da galáxia. Bom, galera, esse foi o conto A Nave Abandonada, escrito por Daniel Rossi, colaborador aqui do Paranerdia. E se você que gosta de escrever quer ouvir um conto seu gravado aqui no Paranerdia, basta você mandá-lo para o endereço paranerdia@paranerdia.com.br com o assunto Crônicas Nerds. Vida longa e próspera a todos vocês.